Vereadora Marli Frank, vice-presidente e, nesse momento, presidente, então, presidindo os trabalhos interinamente aqui da sessão, os colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, o Nene, que é nosso cidadão sempre ativo aqui nas nossas sessões na segunda-feira, e aqueles que nos acompanham através da Rádio Difusora e também do Facebook. Servidores da casa, a gente quer agradecer também. E eu, na verdade, vou ocupar o espaço desta segunda-feira com um assunto que acabou sendo lançado hoje aqui para a nossa comunidade. O prefeito José Carlos Amaral e também o secretário de Finanças do município, Lucas Neckel, e a procuradora do município, a Gisiana Sefrin, estiveram concedendo entrevista hoje na imprensa local e colocando alguns números em um quadro bastante alarmante na questão da saúde do nosso município, em função de que o governo do estado, agora na última semana, ou melhor, no dia 20 de maio, havia anunciado que estaria fazendo aí, então, um pagamento de débitos já passados, desde 2014 até o presente momento, débitos esses com as prefeituras aí do Rio Grande do Sul, em um montante aí de cerca de 200 ou 300 e poucos milhões aí com as prefeituras. E hoje o prefeito José Carlos foi à imprensa e trouxe uma informação bastante destacada sobre o nosso quadro aqui de Três Passos. Então, o governo do estado está se propondo, por exemplo, a pagar aqui do débito que tem com Três Passos. O débito hoje é de R$ 2.465.977 com a atenção básica aqui do município. Ou seja, não estão incluídos aqui a dívida que o estado possui com o Hospital de Caridade. Então, desses quase R$ 2.5 milhões que o estado deve ao município na área da saúde, o que realmente foi anunciado pelo governo estadual no mês passado é o pagamento de R$ 411 mil. Isso dá um quinto da dívida que o estado tem com o nosso município. R$ 411 mil que são, então, relativos àquilo que foi de despesas empenhadas nesse período de 2014 a 2019. Então, isso é muito pouco, né? A expectativa que os municípios tinham era de um repasse bem maior do que isso. A gente sabe que as condições do estado estão cada vez mais agravadas, enfim, mas pela manchete que se noticiou, a comunidade talvez tivesse o entendimento de que haveria o pagamento realmente integral, ou pelo menos próximo disso, mas não é o que vai acontecer. E isso a gente precisa comentar, porque esses 2 milhões e quase 500 mil reais aí acabaram saindo dos cofres do município. Ou seja, recursos livres que haviam no orçamento do município, que tiveram que ser remanejados de outras áreas. Então, e o município tendo que arcar, então, com despesas que são de obrigação do estado durante todo esse período. Para se ter uma ideia, R$ 371 mil com o custeio do CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, R$ 15 mil investidos em próteses dentárias, R$ 117 mil com a farmácia básica e diabetes, R$ 278 mil no fornecimento de fraldas, R$ 31 mil para oficinas terapêuticas, R$ 460 mil com a qualificação na atenção básica, R$ 42 mil que ficaram do programa Primeira Infância Melhor, que já nem existe mais no estado, o PIN, R$ 1.070 mil do programa de atenção básica, R$ 188 mil atrasados do SAMU, R$ 238 mil do programa de saúde prisional, totalizando, então, os quase R$ 2.5 milhões. Então, isso nos preocupa no momento em que o município está tendo que arcar com um valor muito alto no pagamento de precatórios. São cerca de R$ 7 milhões que o município vai ter que despender para pagar precatórios. Precatórios esses que foram originados em gestões passadas, ou seja, não são precatórios originados a partir de 2014, quando o atual prefeito assumiu o comando do município. Isso é bom a gente também destacar. Desses 7 milhões já foram quitados 3.255.000 reais de recursos livres dos cofres do município, ainda restando aí um bom tanto para ser quitado, e o município inclusive conseguiu pelo menos um parcelamento de alguns casos aí para poder fazer esse pagamento. Também a gente precisa aqui citar a judicialização de muitos casos na área da saúde, né, casos de medicamentos principalmente, em que o Estado também deveria se obrigar a fornecer determinados medicamentos para usuários que estão enfrentando problemas sérios de saúde. O Estado alega não ter recursos, e isso acaba gerando uma demanda judicial aqui no fórum, e na maioria das vezes a prefeitura é quem tem que arcar então com o pagamento desses medicamentos. Isso aí também está gerando um passivo grande para o município. Por exemplo, em 2017, o município arcou com 90 mil reais. E agora, em 2018, vejam só, esse número saltou para 473 mil reais que a prefeitura teve que pagar em demandas judiciais para adquirir esses medicamentos e fornecer à população, aos usuários que precisavam. Vereadora Maria Helena.
Muito obrigado, colega, pela parte. E eu só gostaria de falar também, primeiro, parabenizar pela sua fala, muito importante, neste momento que a gente está vivendo aí de país, de estado, de município. Nós, da área da saúde, nós não conseguimos investir em mais nada. Este valor da judicialização que o senhor acabou de falar agora, ele representa todo o valor do ano inteiro que a Secretaria de Saúde tem para comprar exames. Então, veja só, em meio ano se pagou em medicamento que não é nossa obrigatoriedade, porque nós somos básicos. E o que não é básico, o que é de uso contínuo, está na lei que a obrigatoriedade é do Estado. E, por sua vez, passam o chamegão aqui que tem que ser o prefeito, né? A prefeitura, enfim, fazer esses repasses de compra de medicamento excepcional que a gente fala, especial. E ele consome todo o valor que a gente tem no ano para comprar exames. Exames que não se tem pelo SUS. Exames, às vezes, que se tem pelo SUS, mas muito pouco, que não chega naquilo que a gente precisa para fazer um diagnóstico, para fazer um tratamento. Então, isso é muito preocupante, e eu venho acompanhando também todos os municípios do Rio Grande do Sul, todos eles estão apavorados. Municípios que têm 400 mil para receber, vai receber 79. Municípios que têm 1 milhão e 900, vão receber 170. Três Passos tem 2 milhões e pouco, vai receber 400 e pouco. Então, da onde que surgiu o cálculo para pagar tão pouco? Aquilo que a gente tem, provas que não veio, mês a mês, os municípios vêm controlando isso. Isso é muito preocupante, parabéns pela sua fala. E nós, onde nós vamos chegar? Daqui a pouco nós vamos ter que parar com tudo e só fazer o que o judicial está nos solicitando. E o Estado, por sua vez, não tem os recursos para repassar para os municípios. Isso é muito preocupante. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereadora Maria Helena, pela parte. A vereadora Maria Helena, que tem experiência, já foi secretária de saúde do município, é servidora da Secretaria de Saúde e convive muito bem com essa realidade. Então, nos preocupa muito esses dados que o prefeito trouxe, junto com a sua equipe hoje, e dessa maneira cresce a importância também dessa casa poder estar sempre atenta a essa questão da saúde, através aí agora, nas próximas semanas, quem sabe, da criação, de fato, de uma comissão especial que trate da área da saúde do município, e que talvez não vá ter que se debruçar somente com a questão do Hospital de Caridade, que já é uma questão de complexidade, de difícil, mas que a casa está sempre se colocando à disposição para tentar mediar a melhor situação em função dessa grave crise financeira que atinge o hospital, mas que também essa casa possa, através dessa comissão especial, está trabalhando essas questões a respeito desse passivo que o município tem com o Estado e que vem demandando um alto custo financeiro para, de recursos livres, que poderiam estar sendo, com certeza, investidos em outras áreas. E apesar dessas dificuldades, dessa pressão orçamentária financeira, o município ainda assim vem fazendo importantes investimentos na área de infraestrutura, e não se fala aqui apenas de infraestrutura com pavimentação de ruas, mas também houveram investimentos em escolas, em melhorias em escolas, estão acontecendo uma série de ações por parte do município com recursos próprios, e isso demonstra então a responsabilidade, o planejamento e a seriedade com que a gestão trata essa questão orçamentária aqui para poder desenvolver as ações que são importantes para o nosso município. E é claro que a gente observa com preocupação isso, inclusive, vereadora Marli, nos últimos dias aí a gente vem acompanhando que lá no Congresso Nacional, inclusive, já há uma discussão para que se retire o mínimo que hoje é obrigatório pela Constituição de 15% de investimento na saúde e 35%, se não me engano, na educação, né? E isso aí já está, inclusive, sendo discutido para que se retire isso da Constituição, esses mínimos aí. Imagina o caos que pode virar se nós não tivermos a obrigação dos entes em repassar esses números mínimos aí do orçamento para essas áreas essenciais para o desenvolvimento das nossas comunidades. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar aqui. A gente pode aprofundar esses números em outras sessões e também, inclusive, com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui em outros momentos, para que a gente possa ter uma noção mais exata dessas dificuldades que o município enfrenta, mas que com muita responsabilidade vem conseguindo cumprir com o pagamento de fornecedores e de funcionários nessa área da saúde. Muito obrigado, uma boa noite a todos.